Boa noite aos colegas que fazem o curso O Mundo como Construção, a segunda parte dos trabalhos que iniciaram o semestre passado. Em nossa aula de hoje veremos ainda as atividades na área da fotografia. Durante o semestre estaremos em outras áreas como a música, a arquitetura, escultura, pintura. Hoje veremos ainda a fotografia. Este fotógrafo, ele tem muitos trabalhos, ele tem Facebook, ele tem publicações no YouTube, ele tem muitos, em muitos lugares ele tem trabalho. Vocês podem depois da aula pesquisar, vão encontrar muita, muita coisa do Sean Heinrich, ou se for pronúncia americana, Heinrichs. O Sean, ele mesmo se denomina um artista. Ele se denomina basicamente um artista, mas o trabalho dele abrange muitas outras áreas. Fotografia, ele faz cinema também. E ele é conhecido hoje, o trabalho dele em muitos lugares do mundo, como esse termo começa a ser cada vez mais disseminado, né? Um conservacionista. Conservacionista. Vamos ver o que tem a ver um conservacionista dentro da área ecológica, dentro da área ambiental e aqui nas questões marinhas, porque é ali que essa palavra encontra acolhida maior. Um conservacionista não é alguém que vai fazer elementos de restauração de novas ambientações. Ele basicamente vai entender o ambiente e vai tomar uma série de providências com relação a este ambiente. E muitas vezes o que ele encontra, e algumas passagens são realmente muito contundentes do que ele documenta, além da beleza, que é a área usual dele, né? Bem, o trabalho do Sean é proteger. Se pudéssemos resumir tudo em uma palavra, talvez a proteção fosse a palavra que, pelo menos nos textos que eu encontrei, há muito material dele. Há entrevistas, há documentários. Um desses documentários é muito conhecido no mundo inteiro e que lançou o trabalho dele, mas em qualquer lugar que você vá conhecer o que ele está fazendo, o Sean, você vai encontrar sempre a questão da proteção. E ele, realmente, o trabalho dele é impressionante nessa área. As viagens que ele faz, às vezes em situações muitíssimo, muito difícil de documentação. E alguns dos trabalhos deles, vocês verão a seguir, tiveram um impacto tão grande que, para vocês terem uma ideia desse impacto, eu não vou antecipar muitas coisas, prefiro que vocês acompanhem no próprio vídeo, mas num determinado segmento, por exemplo, ele conseguiu reduzir um hábito alimentar arraigado, um hábito alimentar que já vinha de muitas tradições e épocas, em praticamente 70, 80%, apenas com um vídeo de poucos segundos. Aliás, ele procurou fazer esse vídeo, ele se empenhou, foram muitos dias, muitas horas embaixo d'água até conseguir essa imagem, que para ele diria tudo com essa imagem. Numa das entrevistas, selecionei um trecho em que ele coloca o que ele entende com esse impacto da imagem que ele e do aspecto educacional que ela pode trazer em muitos lugares. Bem, neste curso que fazemos aqui, que é O Mundo como Construção, nós estamos vendo uma partição, que é Construa-me, né? Esse Construa-me, ele traz uma série de elementos, desde alteridade, princípios éticos, princípios normativos, princípios de responsabilidade, princípios de historicidade, de compreensão de intercessões de EPs e outras coisas. Esse que estende a mão e diz, construa-me, ele diz a partir de que premissas? Por que algo, alguém, alguma coisa estenderia as mãos para uma outra criatura, uma outra constituição e pediria, construa-me? O que há que esse por si só não pode construir-se? Por si só, essa frase traz vários dilemas, dilemas morais, dilemas de época, dilemas éticos, cognitivos e de muitas outras ordens. Esse que diz construa-me pode dizer isso já padecendo e quase vindo a desistir da existência. Esse que diz construa-me pode estar nos dizendo socorro. Esse que diz construa-me pode estar dizendo me dê a mão para que eu consiga caminhar mais um pouco, ou algo dessa natureza. Fica no critério da avaliação dos senhores o que vem a seguir nos trabalhos que faremos. Bem, para isso eu gostaria de aprofundar alguns elementos, tá bem? O Sean, num dos sites que ele tem, ele faz uma apresentação dele. Ele se apresenta. E o que ele diz mostra uma parte substancial do nosso trabalho de hoje aqui. O Sean diz assim: arte é a minha paixão. Conservação é o meu propósito e para mim, arte e conservação são coisas inseparáveis. Vejam, arte e conservação. Eu descobri que a arte é a ferramenta mais poderosa com a qual eu posso contribuir para ajudar a proteger as espécies e habitats mais ameaçados do oceano. A arte é uma linguagem universal que abre os corações das pessoas, e o meu objetivo é usar a arte em todas as suas formas para conectar as pessoas a um nível emocional com a majestosa e ameaçada fauna marinha, inspirar as pessoas a agir antes que seja tarde demais. Bem, quem conhece os trabalhos do Sean e os trabalhos fotográficos, as tomadas cinematográficas que ele faz, belíssimas, e aqueles que apreciam fotografia, que apreciam cinema, logo ficam, entre outras coisas, impressionados com como ele conseguiu certas tomadas, a luminosidade, a profundidade, os espaços cênicos, as composições. Realmente é. O Sean passa muito tempo embaixo d'água para tomar essas imagens. Mas ele não, ele antes de se colocar como fotógrafo, como cineasta, como diretor, como um conservacionista dos espaços ambientais marinhos e coisas dessa natureza, ele pontua a arte. Para entender por que o Sean se coloca como um artista, né, em todo esse trabalho que ele faz, ainda que ele também aceite os outros papéis existenciais como fotógrafo, ele, arte tem muito a ver com a paixão dele, com os espaços que ele cria e na representação que ele leva para as pessoas a partir deste mundo, que ele constrói para esses que ele vivem. Por que o Sean faz isso? Ele nos explica com muita ênfase por que ele faz esse trabalho. Ele diz assim: os nossos oceanos precisam de proteção imediata. A pesca industrial, a poluição e detritos marinhos, a destruição do habitat, o desenvolvimento costeiro, o aquecimento global, a acidificação dos oceanos, tudo isso, neste momento, ameaça destruir de maneira irreversível esse singelo e delicado ecossistema do oceano. O que antes nós considerávamos uma fonte infinita de alimento, que alimentaria o planeta, tudo isso está agora à beira de um colapso. Muitas espécies de peixes já se esgotaram. para menos de 10% de seus níveis de pesca pré-industrial, isso nos últimos 50 anos. Não só perdemos mais de 90% da nossa população de peixes, amplamente consumidos como atum, salmão, bacalhau, como também o impacto secundário da pesca comercial aniquilou milhares de outras espécies oceânicas. Nesse trabalho que o Sean faz, ele sempre traz esses dados importantes de conscientização, de confronto, muitas vezes, porque mostra que se o custo do desenvolvimento é esse, então que desenvolvimento é esse que fazemos, né? Numa das entrevistas que ele deu, e perguntaram a ele por que ele trabalhava com conservação, por que ele era um conservacionista. Ele nos dá uma resposta de localização, de espacialidade. Observem como ele responde. Por que, né, ele é conservacionista? Ele disse: "Eu sempre senti uma conexão muito profunda com a natureza. Eu poderia ter decidido me concentrar em construir uma vida financeiramente compensadora, ter uma bela casa com todos os carros, acessórios para uma vida aparentemente luxuosa. Mas é no mundo natural, o mundo que nos sustenta. Ele estava desaparecendo diante de mim e dos meus olhos, e eu não conseguia sentar e fazer nada. No curto período de tempo, desde quando comecei a nadar no oceano quando criança até quando eu tinha 20 e poucos anos, grande parte da incrível vida marinha que eu simplesmente tinha dado como certa já agora era desaparecida. Desaparecido é um pouco enganador de se dizer, porque não estava simplesmente desaparecendo. Nós é que estávamos apagando tudo isso. Estávamos silenciando sobre as florestas, transformando pradarias em estacionamentos, estávamos dissolvendo os recifes em escombros e esvaziando os nossos oceanos. Eu notei que eu tinha algo a fazer sobre isso. Resolvi abandonar o mundo dos negócios para defender toda esta natureza, o próprio sistema de suporte de vida do nosso planeta." Como o Sean fez isso? O Sean fez isso com arte. O Sean fez isso, ele entrando dentro dessa arte. Vou partilhar a tela com os senhores para acompanharmos um dos trechos de um desses documentários em que o Sean expõe este modo dele de construção existencial. Partilhar com muito bem. Após essa primeira tomada, vocês observaram que o Chão nos conta o que o fez entrar neste modo de operação existencial no mundo, o que o motivou, o que fez com que ele trabalhasse da maneira como ele tem feito. Agora, aqui nós temos várias marcações de discurso. Esse elemento do construa-me, da maneira como propomos no, nesses elementos que colocamos, esse construa-me, ele traz realmente dificuldades, porque por muitas vezes nós precisamos ultrapassar a dimensão da fala do outro e pressupor, presumir, às vezes adivinhar, às vezes intuir, muitas vezes interpretar aproximadamente o que este outro está nos dizendo. Para o Sean, o que o outro está nos dizendo é: eu quero viver. Para ele, o que o outro está dizendo é: eu tenho o direito de estar aqui, neste planeta, tanto quanto você, ser humano. Para o Sean, o que o outro está dizendo é: viver é bom. Deixe-me viver. Ajude-me a viver. Ajude-me, você que tomou meu espaço, a que eu tenha meu espaço. Bom, e de onde eu digo todas essas coisas? De que maneira posso eu traduzir assim o trabalho do Sean? Vendo esse encarte que eu mostrei para vocês e vários outros. Não é de agora que eu conheço o trabalho deste fotógrafo, desse artista, como ele se denomina. Belíssimo trabalho, com muitas dificuldades, impressionantes as dificuldades que ele já enfrentou para poder fazer esse trabalho. E é com base nisso, nesse acompanhamento historiográfico, que eu digo a vocês o que provavelmente ele faz, lê e como ele faz esses elementos de construção. Bem, não é uma única forma de fazer isso. Há muitas pessoas que fazem esse construa-me de outras maneiras. São muitas elas, algumas amistosas, algumas afetuosas e próximas e respeitosas, outras diferentes, outras de outros modos, muito discutíveis. O Schön nos traz um dos modos que, para os nossos padrões de época, eles traduzem cada vez maior aceitação, é cada vez maior o número de pessoas que interpreta esse construa-me que o Schön propõe aqui de uma maneira muito similar à dele. Numa das respostas que ele coloca sobre isso, ele tenta trazer a arte dele, desta representação que vocês estão vendo, com a linha jornalística. Ele não vai fazer essa arte de uma maneira, por exemplo, romântica, de uma maneira mágica, utópica, para que nos deliciemos com imagens belíssimas que ele constrói, e ele constrói várias delas assim, sem atrelar isso ao jornalismo. E esse jornalismo que ele propõe é um jornalismo estatístico. Todo tempo ele confronta, todo tempo ele mostra, como dizendo para nós: você quer essa beleza? Ela tem um custo. Você quer que o mundo seja belo, limpo, que aceitável, urbano? Pois isso precisa ser feito desta forma, não poluindo as nossas fontes ou tentando conciliar esses elementos. Nas palavras do autor, a raiz da minha atividade é o jornalismo de linha de frente. Eu faço uma narrativa de histórias de conservação, a produção de filmes de história natural. E muitas vezes o meu trabalho me leva a lugares como a remota Papua Ocidental para compartilhar as histórias do nosso relacionamento com os oceanos. Ou vou também aos manguezais, às selvas, e como o futuro dos nossos oceanos e florestas estão implicitamente ligados à nossa própria vivência e sobrevivência humana. O que eu faço é criar empatia por meio das imagens que eu produzo. E em seguida eu levo essas imagens, eu levo essas histórias, que elas traduzem então para as pessoas que podem causar um impacto em suas vidas. Eu uso também as histórias para refletir a beleza e a importância de voltarmos às nossas próprias comunidades, para que as pessoas possam reafirmar o orgulho, consolidar o compromisso de proteger seus recursos naturais essenciais em seus próprios quintais. E aí ele cita os muitos trabalhos, muitos que ele já fez: National Geographic, a Discovery, Netflix, muitos outros, né? Os trabalhos que ele desenvolve para as Nações Unidas, vários trabalhos que ele desenvolve pelo mundo. E eu vou passar aqui para frente. Nessa parte aqui eu gostaria de mostrar uma coisa para vocês. Sim. Então ele está contando, como muitas páginas à frente, como essa atividade de conservacionismo, ela vai trazer elementos de inserção nas sociedades. Vejam como ele coloca. Muitas pessoas acreditam que tirar uma fotografia de alguma coisa, uma espécime, uma espécie em extinção, ou, por exemplo, isso apenas já é uma conservação. Isso é um ingrediente de conservação, sim, mas sem uma estratégia para além disso, não se pode estar efetuando qualquer mudança. A estratégia é a confluência dessas imagens, da narrativa, de toda essa ação que estamos tentando realizar. Começamos com uma certa vitória sobre um ponto e depois pensamos em como chegar lá. Visualizamos que estamos em uma sala onde as decisões serão tomadas e planejamos tudo a partir dali. Quem está na sala? Quem vai tomar a decisão? Quem são as pessoas que vão influenciar essas decisões? Como nos relacionamos com essas pessoas? Todo o nosso conhecimento é aplicado nessa experiência. Nós contamos a história do que se passa de uma maneira que seja provável que as pessoas que são essenciais para fazerem algo acontecer sejam tocadas. As pessoas costumam dizer que conservação é salvar a natureza, mas a natureza não precisa ser salva. O nosso foco precisa ser a reengenharia cultural. Precisamos mudar nosso relacionamento com a natureza e criar uma oportunidade para que os ecossistemas prosperem. Ouviram? A natureza não precisa ser salva, ela só precisa ser deixada em paz. Ela mesma cuida, não precisa de ser salva desses elementos todos que estamos vendo aqui. Bem, eu quero partilhar mais um texto com vocês agora, antes de aprofundar um pouco mais as nossas conversações. Imagens muito fortes que vocês viram agora e algumas muito bonitas. Tubarões vivos. Tem muitas vezes a barbatana retirada e depois são devolvidos ao mar. E numa atitude de extrema impiedade, crueldade. Mas também vimos cenas muito bonitas de recifes e corais e peixes coloridos. Bem, vamos agora aproximar os elementos. Estamos numa época com muitos contrastes, com belezas imensas e situações e coisas e contextos também muito tristes. Numa época em que várias empresas, entidades, instituições particulares se preparam para explorar o espaço sideral, anunciando viagens para fora do nosso planeta, exploração em outros planetas. Alguns já se antecipam e falam em colônias, muito em breve, satélites por todo lado e falam essas coisas, falam na tecnologia. Quantos estão falando em ética? Quantos estão falando em elementos morais? Quando se diz estamos girando os nossos radiotelescópios para fora porque queremos achar vida, e certamente há vida, porque os números, a matemática nos diz que a probabilidade é máxima, etc. Esse é o problema? Encontrar vida lá fora? Esse é o problema? Conquistar novos espaços? Alguma vez, aliás, esse foi de fato o problema? Para quê? Para fazermos com que vamos achar o que fazemos com os nossos peixes? O que fazemos com os nossos mares? É isso? Se é isso, qual é o interesse de favelizar o mundo, o universo com essas coisas? Não é? Qual é o testemunho que estamos dando no nosso planeta? No sentido de que agora queremos ir para além dele. Ir para além dele vai nos ajudar a consertar as coisas aqui ou mesmo lá fora? Essas questões e outras, artistas como Sean nos chamam a considerar. E há muito a considerar aqui. Vejam que no que eles estão trabalhando e o que eles estão propondo. Primeiro, ele nos avisa sobre o que está acontecendo, usa para isso a arte e, quando precisa, com o apoio da fotografia, do filme, como cineasta, como diretor, como escritor, como autor, ele nos traz um impacto tremendo, como vocês viram agora no caso da sopa que se tomava na China, ainda se toma em grande escala ainda. Mas graças ao trabalho dele, isso foi noticiado, as pessoas souberam de onde vinha essa comida, como chegava até eles. A maioria não ignorava, não tinha a menor ideia. Além disso, vocês viram na parte final que eles investem muito, muito, muito em educação. Palavra-chave, educação. Não é? Vamos educar essas pessoas, mostrar a elas que elas podem ter sustento trabalhando de outra forma, sem maltratar o que está ao redor delas, com elas, sem também elas passarem as privações, que é o suficiente para todos, que é possível administrar isso de uma forma amorosa e muito diferente do que é feito. Educação. Antes de aprofundar os nossos trabalhos, eu vou parar aqui o gravador, para que vocês possam colocar reflexões, considerações sobre isso que vimos até aqui. Agradeço então, como estava dizendo, a colaboração de vocês nos aprofundamentos. E agora chegamos então na parte final do nosso trabalho, tendo alguns elementos a questionar. Entre as várias entrevistas que tem do Sean na internet, esta que eu vou trazer para vocês da revista de Sobre o Mar é uma das que eu realmente apreciei muito. E desde as perguntas que fizeram para ele, que esse pessoal da revista já o acompanha há um bom tempo, e soube colocar elementos muito profundos e pontuais no trabalho dele. E ele respondeu de maneira muito livre, muito sincera, muito aberta nesse trabalho. Ele realmente vive isso que vocês estão vendo nas imagens. Isso é o mundo dele. Ele está neste mundo, ele não é algo apartado que observa o mundo. Ele está ali. E aqui a dimensão do construa-me é eu me construo ao construir-te. É muito bonito, porque ele, ao fazer essa construção desses ambientes que ele nos mostra, ele se constrói. Mas vamos deixar que ele nos conte sobre esses elementos, tá bem? Primeiro, eles perguntam para ele sobre outras pessoas, outros fotógrafos que querem fazer essas imagens subaquáticas. O que que ele tem para dizer a essas pessoas? E o Sean diz assim: há muitas pessoas com máquinas fotográficas por aí. Você tem que pensar no que você é capaz de contribuir para uma narrativa neste momento. Só apenas porque você gosta de mergulhar e tirar fotos não significa que o seu trabalho tem um valor. Você precisa ter certeza qual é esse ângulo que você procura e qual é o problema que você enfrenta. A sua paixão qual é? Resolva essas coisas primeiro, depois vai explorar como sua paixão e sua voz podem contribuir para resolver os problemas específicos. Crie para você um nicho existencial e se esforce para ser identificado ali. Isso que ele está nos dizendo é o que ele faz, é o que ele vive. Não é? Ele não mergulha e se separa da natureza como um observador. Ele é natureza. Ele está inserido nela. Bom, então sabendo que ele é um fotógrafo famoso, perguntam a ele: e aqueles que desejam copiar você, seguir os passos que você está dando? Ele é incisivo. Olha a resposta do Sean. Ele diz: não tente ser como outra pessoa. Eles já estão lá fazendo essas coisas. Inspire-se. Inspire-se nas pessoas que você admira, mas encontre sua própria paixão, seu próprio caminho. É um trabalho árduo. Se você quer uma carreira sexy, onde não tenha que trabalhar muito, esta profissão aqui então está errada para você. Há mais derrotas do que vitórias nisso que eu faço. E é uma batalha difícil na maior parte dos dias. Quando você experimenta uma vitória, elas são mais doces do que qualquer coisa que há pelo mundo. Você tem que ter uma paixão e um propósito naquilo que você está fazendo. Pode não ser divertido, mas é aventureiro. 80, 100 horas por semana. Não podem ser incríveis. Então, os jornalistas perguntam a ele qual é a pior parte, quais são as melhores, quais são as piores partes do trabalho que ele faz, né? E ele diz que a parte que é muito difícil o trabalho que ele faz. Ele vai para países distantes, ele tem que organizar toda a bagagem. Quem sabe, conhece o mundo da fotografia, sabe o quanto isso é complicado. Lentes, equipamentos, eles não podem ser expostos a determinadas condições ou eles terminam muito rápido, além de falhar todo o tempo. E fora isso, nessas viagens ele tem que passar pelas alfândegas, que é outra complicação muito grande. E ele diz que essa realmente é uma parte muito complicada, que ele tem que fazer as malas com muita antecedência, e que ele diz que essa parte da logística é muito ruim nesse trabalho. E ele diz que a melhor parte do trabalho dele, vou ler literalmente como ele responde, é quando estou frente a frente com aqueles seres magníficos. Compartilhar espaço com um animal sensível, incrível, e saber que seu futuro também depende da sua habilidade de contar a história dele é o que me move. Estes são os movimentos e os momentos mágicos. Eles me lembram por que o meu trabalho é importante. Entenderam um dos motivos pelos quais a gente está trabalhando numa aula sobre Construa-me a partir do trabalho deste fotógrafo? E aí ele nos conta um dos momentos que para ele foi um dos momentos mais tocantes da vida dele. Para entender isso, ainda que o ser humano, em quase todos os manuais e enciclopédias você vai ler, encontra lá o ser humano é o mais inteligente, o ser humano é o único que desenvolveu uma linguagem, raciocínio, etc. e tal. Para pessoas como o Sean, não é bem assim que essas coisas são. E ele sabe que há animais no mar que têm uma massa cerebral significativa em relação a seus corpos e que possuem inteligência realmente que impressiona outros seres como seres humanos. Não se trata de uma inteligência maior ou menor, mas diferente em relação à nossa. Olhem isso que ele vai nos contar aqui. E, aliás, logo depois de ler isso, eu vou mostrar a imagem para vocês, uma dessas imagens associadas ao que ele vai dizer. Um dos meus momentos mais memoráveis debaixo d'água, eu já tive muitos, foi com uma arraia jamanta que estava enrolada em anzóis e linhas de pesca. Ela não conseguiria se alimentar, isto era óbvio para mim, e ela iria morrer. Eu continuei mergulhando várias vezes, de novo, repetidas tentativas, eu tentava libertá-la, até que finalmente consegui puxar um gancho. Foi muito intenso. Ela circulou de volta e me olhou diretamente nos olhos, antes de nadar, sabendo que agora viveria outros dias. Eu senti como se ela estivesse me agradecendo, me reconhecendo de alguma forma. É isso que eu quero que o mundo sinta, uma troca de consciência entre as espécies, que reforce o quão conectados estamos no mundo. Bom, vocês podem se perguntar como que alguém que vive essas situações às vezes tão dramáticas consegue se manter bem, forte, firme. Ele responde. Ele diz assim: nós estamos aqui nesse planeta a apenas um piscar de olhos no tempo geológico, e o que nós fizemos com essa terra é simplesmente insignificante. Sim, nós causamos muitos danos e muitas coisas foram levadas ao limite no passado, mas a natureza é resiliente. Eu sei que se não aparecermos, perderemos muito do que cuidamos, o que sustenta a vida nesse planeta. Por outro lado, se aparecermos, podemos virar a maré e fazer a diferença. O único caminho razoável, racional, é manter a positividade e fazer toda a diferença. Aparecer com paixão, com propósito, porque temos a responsabilidade de cuidar, de abrir espaço para que as espécies prosperem. Bom, vou partilhar aqui com vocês mais um trecho. Aqui já é de outro filme dele, em que ele e uma pesquisadora juntos vão encontrar arraias e outros animais no mar. É muito bonita essa parte aqui. Imagens muito lindas e tocantes, não é? Que acabamos de ver, emocionantes, realmente muito tocantes. Viram os vários fatores agregados que eles têm trabalhado, né? Que o Chan mostrou: educação, preservação ambiental, sustentabilidade, inserção do povo, interseção entre as pessoas que vivem nas ilhas da Indonésia com o ambiente marinho, autonomia, independência dessas pessoas, respeito à cultura, aprofundamento das relações, são vários fatores importantes. E eles terminam com uma mensagem muito bonita, uma mensagem de otimismo em meio a tantas coisas que vimos aqui na nossa aula de hoje, alguns trechos de filmes muito difíceis, né? Muito dolorosos, mas vimos coisas belíssimas também. Os autores, especialmente o Shaun, nos convidam a ir além, a não tomarmos isso como um elemento de depressão, de derrocada, de tristeza e de renúncia, mas como um desafio, não é? Vocês viram como ele se coloca. Um desafio, ele nos convida, vamos fazer alguma coisa a respeito. Vamos fazer o pouco que podemos a respeito, mas vamos fazer. Cada um na sua área, cada um com as suas ferramentas, num sentido de uma melhoria do mundo, do planeta. Uma belíssima ilustração de Construa-me, que esse artista notável, vocês podem encontrar muito material dele na internet, muito mesmo. Há muitos filmes no Facebook dele. Vocês encontram várias passagens, filmes lindos que ele fez, no trabalho que ele tem feito, inclusive como participar, aqueles que estiverem interessados nessa trajetória que ele faz. Acho que é um reconhecimento ao trabalho deste autor, a nossa aula de hoje. Vou parar o gravador, chegamos ao final dela, para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre o que trabalhamos hoje aqui.